galera, sejam muito bem-vindos ao Inside, o podcast que deixa você por dentro de tudo que rola na Collide. Eu sou o Ricas. Hoje, a gente vai conversar com o Alan Borges, o exército de um homem só. O Alan cuida do financeiro da Collide e nesse papo rápido, ele vai contar pra gente os desafios dessa área e como ele se desdobra pra fazer tudo correr bem. Então, pode trancar a tela do seu celular, põe no bolso e curte a entrevista. Fala, Alan, seja muito bem-vindo ao podcast.
Salve, Ricas, tudo bem?
Tudo certo. Alan, conta um pouquinho pra gente. Quem é você? Se apresenta pra nós.
Cara, eu sou o Alan, ou Menino Alan, ou Menino Ala, como o pessoal costuma chamar aqui. Por incrível que pareça, mesmo com o nome pequenininho assim, a galera ainda gosta de dar um apelido. Eu sou aqui do time de financeiro da Collact, né? Tô na Collact já fez 2 anos e alguns meses. Tenho 23 anos, sou formado em gestão financeira. Falando um pouquinho, acho, já de experiências profissionais, assim, né? Mesmo com pouca idade, eu acho que com 23 anos eu já venho no mercado de trabalho, assim, com uma vida profissional desde os 14, né? Comecei a trabalhar cedo. Comecei ali como jovem aprendiz, já nessa parte mais administrativa. Pensando um pouquinho de... Na verdade, eu iniciei na área de TI, cara. Eu acho que, tipo, não faz o menor sentido. É uma curiosidade mesmo, porque hoje eu não entendo nada dessa área, assim. Eu trabalhei um pouquinho com a parte de infra, assim, de parte de bilhetagem eletrônica, como era uma empresa de ônibus, né? E aí era dividido em 3 setores, assim, a parte de TI. Então, tanto da parte de infra quanto de bilhetagem eletrônica, que é ali onde faz os pagamentos, né, de cartão. Quanto também na parte de monitoramento de câmeras e tudo mais. Depois disso, cara, eu acho que eu já fui já pensando assim, já estava amadurecendo, terminando a escola, já estava querendo ingressar na faculdade, então eu já pensei em talvez sair e tentar buscar algo na área, assim. Então, na verdade, eu iniciei minha faculdade, fiquei um tempinho sem trabalhar, coisa de 6 meses, consegui um estágio já na área, já trabalhando com financeiro. Numa rede de lojas, assim, de cosméticos, na verdade, já cuidando dessa parte de contas a pagar, na verdade. E aí fiquei lá, cara, por um tempinho, acho que foram 6 meses, assim. Tinha um contratinho de 1 ano e meio de estágio. Quando deu 6 meses, eles já me fizeram uma proposta de efetivar já na área. Com cerca de 2 meses, eu já conheci a Collact, assim, me encantei pela cultura. E aí, vim pra cá e desde então tô nessa.
Mas como que você conheceu a Collact?
Cara, na verdade foi uma pessoa que trabalha na Estônia que me apresentou. Falou assim, bem num papo bem solto, que o Bernardo, na época, né, chegou e falou se essa pessoa tinha alguém de financeiro pra indicar. E aí veio, a pessoa me conhecia como financeiro, assim, mas não sabia se eu queria ou não, porque já sabia que eu já estava trabalhando na área, querendo ou não, já estava meio consolidado, porque eu tinha acabado de ser efetivado, né? Mas aí quando ela me falou, eu falei, cara, fiquei curioso, né? Falei, ah, posso...
Quando o sócio vai conversar com você, dá uma curiosidade, né?
Não, até então eu nem sabia, na verdade, assim, eu só, tipo, ela falou a empresa qualquer, eu já comecei a dar uma lida ali na hora. Vi que já era nessa pegada de startup, já vi que eles estavam começando, que estavam crescendo, né? E eu gostei um pouquinho da história da empresa como um todo. E aí eu falei, cara, eu acho que vale a pena conhecer, né? Mesmo que seja, pode ser uma coisa talvez não tão certa, mas vamos ver como que é. E aí eu acho que, cara, no primeiro papo, assim, eu já apaixonei de verdade, assim, na verdade, porque eu sempre vim dessas empresas mais conservadoras, né, eu acho que tinha uma cultura muito diferente, e aí você chegar aqui numa entrevista lá no prédio da Estônia já era outra coisa, assim, já chegar lá com o Bernardo e o Vlad, cada um, tipo, o Bernardo sentadão, o Vlad sentado em cima da perna, assim, conversando comigo, como se fosse um papo mesmo, sabe, não é aquela pegada de entrevista, é você conhecer a pessoa, ver como ela é, deixar você ficar bem mais à vontade, sabe? Eu não senti receio nenhum ali na hora. Eu acho que eu via que era uma questão mais de conversa e que eles queriam me conhecer e entender como eu era de verdade. E eu acho que esse lado mais humano acabou me pegando muito bem, assim, sabe? E aí me apaixonei já, eu acho que na primeira conversa, assim.
Eu acho que muita gente fala exatamente isso, que o primeiro contato com a Collact já é meio diferente, né?
É aquele. Parece um papo, os dois sócios sentam com você e perguntam da sua vida. É tão diferente do processo seletivo que a gente aprende a fazer, né?
É, cara, a gente tá tão acostumado, acho, daquele, tipo, já ter aquele receio, nossa, vou fazer uma entrevista. E você chegar lá e ver que é uma coisa bem mais descontraída, vamos dizer assim, né? Uma coisa que, beleza, a gente sabe que é, vai ser pra uma tomada de decisão ali, querendo ou não, de ambas as partes, né? Mas aí você vê que é uma coisa bem mais... que não precisa ter toda essa formalidade, né? Que são pessoas que estão se conhecendo, vão ver o que, como é o profissional de cada um. E aí, sim, cada um tem a sua decisão ali na hora, né? Mas não precisa ser uma coisa tão... um bicho de sete cabeças, né?
Bom, por falar em bicho de sete cabeças, então, vamos ao financeiro, né? Você que é o exército de um homem só, que toca o financeiro da Colact nas costas. Como que, desde o começo, você já foi essa grande figura do financeiro? Como que foi isso pra você no começo?
Cara, na verdade, eu vou ser sério que no começo a gente vai ficar assustado, com certeza, mas o time como um todo sempre acompanhou ali a gente, né? Nunca foi tipo, se vira aí, vamos assado, a gente sabe que você é novo, que você tá aprendendo, que você tem, igual eu tinha seis meses de experiência, assim, de estágio ainda, né, praticamente. Mas, cara, eu tô aqui disposto a te ajudar. O Léo sempre foi um mentor muito grande ali no meu processo, no meu dia a dia. Mas aí sempre foi nisso, né? Essa rotina. E foi até muito bom, porque, eu consegui me desenvolver muito rápido, assim. Eu fico surpreso até hoje. Quando eu olho o Alan de 2 anos atrás e o Alan de agora, eu já fico surpreso comigo mesmo, sabe?
Hoje em dia você faz umas planilhas no Excel muito mais bonitas, é isso?
Com certeza, né? Não só no Excel, né?
Vamos falar então um pouquinho do operacional. O que, que você faz como equipe financeira?
Cara, eu acabo fazendo um pouquinho de tudo, vamos dizer assim, né? Eu acho que desde dessa parte mais operacional, então de contas a pagar, né? Contas a receber, de compras. Eu acho que também pensando não só do lado financeiro, né? Mas também algumas questões mais administrativas ali, de parte de folha de pagamento, de DP, a gente acaba conhecendo um pouquinho mais também. Algumas questões jurídicas, né? Ligadas a, sei lá, contrato social, essas coisas. Visão de contabilidade. E também alguns reportes mais analíticos, então, extrair relatórios, montar, né? E dividir com a galera também.
Entendi. Então você é o pessoal que a galera vai reclamar se o salário não caiu na conta no dia certo.
Sim, sim.
E Alan, qual que foi o maior projeto que você se envolveu com a equipe financeira?
Cara, eu acho que teve um projeto bem legal, que foi bem no começo, assim, eu já tive que aprender bastante com ele. Foi fazer o processo de implementação ali do nosso ERP, né? Nosso software de gestão financeira ali na hora. A gente não tinha nada, a gente era bem nessa pegada de planilha zona assim no Excel e tudo mais. E aí foi quando a gente começou a amadurecer um pouquinho os nossos processos aqui, as nossas rotinas. E aí começar a ter as informações mais em algum software, sabe? E aí isso facilitou muito para a gente começar a ter dados e começar a montar relatórios e dividir com todo mundo. Dar uma visibilidade mais legal assim do que dos nossos resultados financeiros, né? E fazer um acompanhamento ali.
E qual que você acha que foi o impacto de justamente consolidar esse software, facilitar o seu trabalho e trazer mais dados?
Cara, isso é bem legal, porque a gente consegue passar principalmente visibilidade para todo mundo. Então, acho que antes a gente tinha uma coisa bem mais manual de se fazer, assim, e talvez pudesse não trazer coerência total nos dados que a gente imputava, né? Como era só num Excel da vida, assim, fazendo um trabalho bem manual, talvez não seria uma coisa tão assertiva. Com ele, a gente consegue extrair alguns relatórios específicos para cada área ou algo do tipo, assim, ou até mesmo consolidado da empresa como um todo, e a gente consegue montar e dividir com todo mundo. E aí todo mundo ter esse processo de interação com o financeiro da empresa, né? Não ser uma coisa só ligada ali com o financeiro em si, só o time de financeiro tem essa informação, mas todo mundo da empresa conseguir acompanhar os resultados de como a gente foi no último mês, como a gente foi no último tri, e passar essa visibilidade e saber como a empresa está como um todo, sabe?
É, se a empresa for afundar, fica todo mundo sabendo um pouco antes.
Mas não precisa se desesperar, é tipo isso, sabe? A gente monta, já consegue entender como que vai ser os próximos meses também.
Então, conta um pouco pra gente como que é o dia a dia no financeiro.
Cara, a rotina, querendo ou não, é uma coisa mais intensa, é bem dinâmica, assim. Eu geralmente planejo minha semana na segunda-feira, vamos dizer assim. Mas aí, quando a gente vê, já tá na quarta, assim, já mudou tudo que a gente tinha planejado, começa a fazer algo diferente. Mas eu acho que, querendo ou não, isso é uma coisa que me instiga bastante, sabe? É esse dinamismo, sabe? Essa coisa de coisas novas, porque é o que faz a gente aprender. Às vezes tem coisas que a gente não lida no dia a dia, não tem esse serviço tão rotineiro. Lógico que tem coisas que a gente tem ali a fazer sempre, né? Toda semana, todo dia. Mas essa questão de sempre parecer coisas novas, assim, coisas que a gente não viu, é bem legal, porque a gente consegue aprender com cada uma delas.
Ela, qual que foi o maior incêndio que você teve que apagar no financeiro?
Cara, então, eu acho que um dos maiores incêndios, que na verdade não foi nem um incêndio, assim, mas foi uma coisa que foi mais complicada de fazer e que eu não tinha tanto conhecimento na época, e eu tive que aprender na hora, assim, foi fazer um processo de conversão de um contrato de mútuo, né, que ele é um contrato ali que entra como se fosse um empréstimo, para aumento de capital, né? E era uma coisa que eu não tinha um conhecimento em si, e era uma coisa que a gente tinha que fazer meio rápido, vamos dizer assim, sabe? E aí eu fui meio que procurando pessoas que já tinham esse conhecimento, olhando do lado da Stone, né, que é a nossa empresa parceira aqui, o pessoal do jurídico, quem conseguia me instruir desse lado. O Léo também me ajudou bastante, o pessoal do Itaú também, que é o nosso banco aqui, né? Eu tentei entrar em contato, entender um pouco. E deu tudo certo, cara. Eu consegui fazer esse processo, a gente juntou com a contabilidade, depois fez os acertos nos nossos demonstrativos ali financeiros e tudo mais, e conseguimos aí concluir esse passo, assim. Mas foi um incêndio ali na hora que a gente teve que apagar, assim.
É, eu imagino, porque quando começa a falar de financeiro, para mim vira uma sopa de letras e números que eu me perco em tanto termo técnico.
Nem me fale, cara. Eu mesmo que, querendo ou não, já tô acostumado com essa rotina, eu tenho que ficar aprendendo, assim, todo dia, assim. Porque tem muita coisa nova que a gente não conhece.
Ela, o que você mais gosta do seu trabalho hoje?
Cara, o que eu mais gosto, acredito eu que é... Eu acho que essa questão de ter coisas novas sempre, sabe? Eu acho que é um serviço que, até hoje, para mim, não caiu na rotina, sabe? Em 2 anos de trabalho, eu vejo que sempre aparece uma coisa nova. E a gente precisa aprender e começar a se desenvolver, sabe? Mas eu acho que é a melhor coisa, assim, que foi o que eu encontrei na Colact e o que me faz me sentir bem, assim, trabalhando aqui sempre, sabe? E fora que é a energia do time também, né? Acho que todo mundo aqui é muito disposto a querer sempre o melhor de tudo, assim. E aí isso te motiva cada vez mais também. Eu acho que é bem prazeroso isso.
Acho engraçado que quando nós leigos pensamos um pouco sobre financeiro, sobre contabilidade, a gente acaba pensando justamente num negócio extremamente rotineiro, né?
Então, eu pensava também, não que eu pensava assim, é porque eu já vinha da minha outra experiência, né, com essa parte de uma coisa mais de rotina. Mas aqui, querendo ou não, cara, tem coisas que eu vou aprendendo sempre. É incrível, assim. E é até já pensando em alguns projetos futuros que a gente tem também, é bem legal, porque é uma coisa que eu tinha curiosidade, não entendia, não entendo, na verdade, ainda, é uma coisa que eu vou amadurecer. E cara, tem sim coisa nova. Tem os processos rotineiros que a gente faz, né? Que não tem como, igual questão de pagamentos, essas coisas, não tem pra onde a gente correr. Mas tem muita coisa que dá pra gente implementar, muitas análises que a gente pode trazer muitos indicadores, assim, sabe? E é bem legal, assim, uma coisa que a gente pode trazer e dividir com a galera, uma coisa, trazer insights, assim, e dividir com todo mundo do time, sabe?
Sobre o fluxo de caixa, como a Collact tem muitos clientes, como que funciona receber todos esses pagamentos? Como que é a parte de cobrar? Como que é feito isso hoje?
Cara, hoje a gente tem, na verdade, a gente tem um processo de repasse da Stone, né? A gente acaba não cobrando diretamente cada cliente. A gente faz um intermédio ali com a Stone, eles fazem a cobrança na agenda, né? Os clientes que têm. Isso eu tô falando do novo billing, tá? Eles vão cobrar os clientes na agenda ali da Stone mesmo, uma vez por mês. E aí a gente vai receber o pagamento em M+2, vamos dizer assim, né? No segundo mês posterior. Então a gente vê quem de fato usou o programa nesse mês. Mês que vem a gente passa para a Stone quem são os clientes passíveis de cobrança. A Stone faz essa cobrança na agenda. E depois, no mês sequente, né, no M+2, a gente faz a gente emite uma nota, passa para a Stone do valor total de quem a gente de fato tem que cobrar. E aí ela repassa o valor pra gente através dessa nota.
Entendi. Então não tem cobrança direta do lojista.
Eles vão ter uma noção ali de do que eles estão sendo cobrados e de quem que é, né? Então, por exemplo, vai estar lá, esse tanto aqui é referente à Collact, mas a gente não cobra efetivamente do cliente, entendeu? Quem faz esse processo de cobrança é a Stone. E a Stone repassa o valor pra gente.
O que facilita um pouco, não imagina.
Sim, facilita, sim.
E o que você pode contar pra gente de projetos futuros para a área financeira?
Cara, tem uma coisa bem legal, que é uma visão que a gente está tendo aqui e que até então a gente não tinha nada sobre, que era ter uma visão mais de controladoria, vamos dizer assim, né? Uma coisa quando a gente quer começar a planejar mais do que ter mais previsibilidade, ao invés de só fazer acompanhamento, que é o que a gente hoje, acredito que a gente já faz muito bem. Então, ao invés de ficar só olhando o que a gente fez no último mês, no último trimestre, no último semestre, a gente quer começar a fazer uma previsibilidade dos nossos futuros meses, sabe? E aí começar a definir questões de orçamento, de budget por área e tudo mais. E aí a gente já consegue ter uma expectativa ali de quanto a gente pode ter de recursos, né? E também de despesas, assim, no futuro próximo, sabe? Eu acho que é muito disso, eu acho que um projeto que a gente quer ter é essa parte mais de controladoria.
E Alan, quando bate o expediente e a caneta cai, o que, que você curte fazer?
Cara, no dia a dia em si, eu acho que eu curto muito... eu costumo assistir séries, assim, no geral, que me recomendam, sabe? Gosto de assistir um futebolzinho, às vezes. Isso no dia a dia, tá? Gosto bastante de dormir, de comer. Nossa, é incrível. Gosto do hambúrguer. Quem é da Collact sabe que eu não sou muito bom em coisas saudáveis, assim. Então, eu adoro um hambúrguerzinho, adoro, sei lá, uma pizza, coisas assim.
Me choca você de Osasco não falar de um hot dog.
Ah, hot dog é dos deuses, né? Se você não tiver um dogão de Oz aqui, quem falar mal de dog de Oz perto de mim, né? Sai de perto de mim, pelo amor de Deus.
E o que você mais sente falta da vida normal fora da pandemia?
Nossa, cara, o que eu mais sinto falta é das resenhas com os amigos, assim. Eu acho que ainda mais... A gente que era do escritório ali bastante, às vezes bati uma sexta-feira, vamos ali no barzinho ali tomar uma. Geral, todo mundo junto, comer alguma coisa, jogar a conversa fora, ver como foi a semana, assim. Eu acho que é uma coisa que a gente sente muita falta, né? Ainda mais eu, porque eu também, tipo, além dessa parte do pessoal do trabalho, eu também, tipo, tenho muitos amigos e minha família adora uma festa, assim, sabe? E a gente não poder estar sempre junto é bem... Bem ruim, assim. Mas é isso, né, cara? Vamos torcer aí, porque as coisas... Espero que as coisas melhorem logo.
Vacinação tá chegando aí.
Sim.
Você tem algum livro que você sugere pra gente?
Cara, eu acho que pensando assim nessa parte de dica de leitura, pensando em financeiro, cara, tem escritores aí, professores mesmo que dão... aula master disso, mas eu acho que são coisas bem mais didáticas, assim, né? A gente pode pensar, tipo, na Saf Neto, por exemplo, da Moda da Aran, é um, o Léo curte bastante também. Mas eu já sou do tipo de pessoa que vai mais no, numas dúvidas pontuais. Eu gosto muito de assuntos pontuais, sabe? Então eu sou mais da pessoa que faz aqueles, o famoso benchmark, né? Então eu vou no blogs ou softwares de empresas que já estão mais consolidadas ou que têm o mesmo modelo de negócio que a gente, sabe? E aí eu vou entender quais são as métricas que eles usam, quais são os indicadores, como a gente pode implementar de certa forma. E aí vou olhando ali eu vou lendo muito disso. Eu acho que é até uma recomendação que eu faço, porque quando você começa a olhar mesmo para empresas que fazem o mesmo modelo de negócio que você, eu acho que faz mais sentido, assim, para você implementar no seu dia a dia também, né?
Dá uma olhada no dever de casa do amiguinho.
Isso. Não precisa copiar, mas também você começar a... Eu acho que você pensar junto, né? E aí você adaptar e colocar do mesmo... da maneira que faz mais sentido pro seu negócio. Eu acho que é bem legal, assim.
E como que você chamaria uma pessoa para trabalhar na Colact?
Cara, vem pra cá. É tipo isso. Vem que eu te conto depois como que é, sabe? Aqui é, eu acho que é, se você quer aprender, se você quer se desenvolver, trabalhar junto com pessoas que te inspiram a todo momento, assim, sabe? Pode vir que você não, que você vai encontrar isso, com certeza.
Ok, Alê, vamos infelizmente chegando ao fim. Se você quiser deixar um recado final aqui.
Boa. Cara, eu acho que primeiramente parabenizar você pela iniciativa, né? E por disponibilizar aí o espaço para a gente poder interagir e mostrar para a galera como que é um pouquinho da nossa rotina e das nossas, sei lá, ambições para o futuro, assim. Queria agradecer a galera da Colact como um todo, assim, time realmente incrível, pessoas que te inspiram todo dia a ser melhor. E é isso, cara. Tamo juntão aí, galera que tá ouvindo. Fé na luta e vambora.
Beleza, obrigado, Alan. Ficamos com as dicas do Alan, então, que é não falar mal do Dogão de Oz e copiar o dever do coleguinha. Quer conhecer mais sobre a Colact e como impactamos empreendedores no Brasil inteiro? Acesse lá, colact.com.br. Não se esqueça de seguir o Inside Colact na sua plataforma de podcasts favorita. Você pode conversar com a gente mandando uma mensagem pelo Instagram, em @colact, ou enviando um e-mail para podcast@colact.com.br. Esse episódio contou com a direção e edição minhas, Ricardo Lemos, produção de Ana Carolina Lafuente, nossa arte é produzida por Davi Maine e Juliano Barani, e nossa música tema por Eduardo Piratininga. Um gigantesco obrigado ao Alan por vir ao programa, e se você se interessa pela área de finanças e contabilidade, e quer trabalhar na Colact, clique em Trabalhe com a gente em nosso site. Não se esqueça de conferir a página da Colact no LinkedIn. E eu vejo vocês no próximo episódio.